Sejam muito bem-vindos a mais um SellerCast. E dessa vez aquela versão especial que a galera curte, que é o SellerQuest. A gente vai fazer um podcast inteiro da pergunta da audiência. Então a galera vai no meu Instagram, a gente produz conteúdo todo dia lá. Se você ainda não segue, arroba Bruno Capelletti. E de vez em quando abrimos algumas caixinhas de pergunta. Nessa caixinha de pergunta, no Instagram a gente tem apenas um minuto e meio para responder e não consegue responder com a profundidade necessária. Então aqui você vai encontrar a sua pergunta que você acaba fazendo lá. Vamos mencionar o seu nome, mencionar a sua pergunta para trazer mais profundidade ao assunto e debater com outras visões aqui também. E para me ajudar nesse debate do Seller Quest, Diego Capelletti.
Bora que bora. Vamos ver se a gente consegue causar alguma polêmica aí nessas perguntas hoje.
E também nosso sócio Nas Azul e nosso co-host Giovanni Bittencourt.
Esse é o meu preferido, né? Que é o que eu pego aqui qualquer pergunta e jogo, mano, na mesa.
Esse aqui já
e
tá dando até coceira, até tremedeira.
Vamos saciar a dúvida da galera aí, trazer o que a realidade pro jogo.
Boa, manda a primeira pergunta então do Seller Quest, primeiro Seller Quest oficial de 2024.
Bora que bora.
Vamos lá então. A Fá perguntou: não consigo entender os pagamentos da Amazon, me ajuda.
Já começou com essa?
Já começou com essa, e já começa com os dois pés no peito.
Gente, pagamento da Amazon é bem complexo mesmo de entender e não tão justo às vezes, mas é a realidade, então a gente tem que se adaptar. Como funciona os pagamentos da Amazon Brasil Marketplace? Você vende um produto e se tiver na logística FBA, você vai liberar o dinheiro para receber num próximo ciclo 7 dias após a entrega. Então vendeu o produto dia 10, entregou dia 12, vai entrar como liberado dia 19. Dentro lá do relatório de financeiro, você vai ver três coluninhas lá, né? Você vai ver o valor total que você tem que receber, o valor liberado que você tem para receber e o terceira coluna, um botão de solicitar pagamento. Então, quando libera após esse prazo, você pode clicar no botão solicitar pagamento, que a partir do momento que você solicita pagamento, de 2 a 5 dias úteis para cair na sua conta. Além disso, tem o ciclo tradicional da Amazon, que é de 15 em 15 dias. Então, você entrou no dia 1 da Amazon, seu ciclo é dia 16. Dia 16, eles pegam tudo que está liberado, menos a retenção, que eu já explico sobre retenção, e depositam na sua conta, lembrando que é por bandeira. Então, pode cair vários depósitos pequenos na sua conta. E é o mesmo vale para isso. No dia do ciclo do pagamento, começam a pagar e pode demorar de 2 a 5 dias. Bruno, mas por que eu vou esperar o ciclo se eu posso solicitar o pagamento? Teorias da conspiração, que a Amazon não abre isso, que quem solicita muito adiantamento ali, apesar de não ter custo, vai ganhando um score na sua conta para aumentar a retenção, que é o grande desafio do vendedor hoje em ciclo financeiro de Amazon. O que, que é a retenção a nível de conta?
Para diminuir a retenção, no caso, né?
Aumenta a retenção. Então, a retenção de conta existe. Para quem não sabe o que é retenção de conta, é uma segurança que a Amazon pega do seu saldo. Então, você tem 10 mil para receber, ela vai ali, se a sua conta estiver tudo bem, estiver tudo certinho, reter 20 a 30% daquele saldo, 2 a 3 mil reais. Então, no ciclo, mesmo que você tinha para receber esse dinheiro, ela não deposita, ela guarda. No próximo ciclo, ela libera já de cara, no primeiro dia do próximo ciclo, ela já libera esses 2, 3 mil, só que ela já pega outro valor do próximo ciclo. Então, sempre você vai ter dinheiro retido por segurança. Quando a sua conta está tudo ok, 20, 30% de retenção. Quando a sua conta está com, dizem as teorias, muita solicitação de pagamento, muita reclamação, pode chegar a 70, 80% de retenção do seu ciclo financeiro, o que pode te atrapalhar bastante aí no fluxo de caixa. Então, às vezes, a pessoa está vendendo e não está vendo o dinheiro. Entra lá, está retendo toda vez 80%, 70%, que a conta está com alto nível de reclamação, de devolução e etc. E a Amazon, como segurança, ela faz isso.
Lembrando que reter não é tomar o seu dinheiro, isso, tá? É só prolongar a data que eles vão te pagar.
Né? Você atrasa ali mais ou menos 15 dias. Ela reteve 2, 3 mil ali no caso desse exemplo que eu dei. Ela no próximo ciclo de 15 dias, ela vai liberar no primeiro dia isso daí. No final do ciclo, ela já vai reter um pouco mais daquele ciclo em si. Então, é só atrasa o fluxo de caixa. Pô, Bruno, se libera 7 dias após a entrega e o FBA entrega em média 2, 3 dias, então em 10 dias significa que eu vou ter meu dinheiro? Devido a essa retenção, não, né? Então a gente põe uma média aqui de 20 dias, 25 dias para você receber o seu dinheiro. Agora, se a pessoa vendia numa logística fora o FBA, é 7 dias liberado o dinheiro após a última data prometida de entrega. Então, quando o cliente vai comprar lá, aparece de 2 de fevereiro a 10 de fevereiro. É 7 dias após 10 de fevereiro. O que a média vai lá para uns 40, 45 dias que você vai acabar recebendo 100% do seu dinheiro. É claro, você recebe um pouco, mas é depois de 7 dias, mas 100% mesmo você pode formar uma média de 40 dias, mais ou menos, aí em logísticas fora do DBA. Certo?
Certo. Certo.
Boa.
Rendeu,
agora,
hein?
Pô, Bruno, aí é uma pergunta que já vai... Algumas pessoas falam, como que eu sei venda-venda se a Amazon... É, eu tô lucrando, quanto descontou de venda-venda? Gente, é praticamente não sabe. Uhum. Brincadeiras à parte, tem um extrato lá que dá para você fazer o download e ver venda-venda. Tá? Então, em relatório financeiro, submenu lá, extrato, você consegue ver ali o que foi descontado de cada venda. Só que você quer saber a real lucratividade, aí a gente já entra... No Jabá, aqui no primeiro Jabá, o Gestor Seller, que é o nosso sistema que te dá lucro em tempo real. Ele pega venda sua, decifra a venda e te fala, ó, a Amazon descontou isso, que é FBA, isso que é não sei o que, isso que é não sei o que. Seu imposto você configura, coloca lá, o custo do produto é esse, seu lucro final é esse. Ajuda demais, a gente fala disso com... A gente sempre fala disso porque nos ajuda muito mesmo e foi uma solução criada para a nossa dor que agora os sellers podem ter acesso também. Vai estar o link aqui na descrição.
A gente sempre sonhou com uma solução dessa, sim, né? Uma ferramenta dessa. E agora tem.
Agora tem. Boa, próxima pergunta. Ó, pra você ver, gente. Como que eu ia responder tudo isso em um minuto? Porque um minuto e meio já fica mais cansativo no Instagram, né? Então eu tento sempre limitar em um minuto. Não dá. Essa explicação é praticamente um vídeo do YouTube aqui. Pra... É.
Ó, tem uma pergunta aqui do João Victor, que eu acho que você vai responder ela com uma palavra só. Consigo vender um produto sem marca e sem nota fiscal na Amazon?
No tem!
Vamos lá.
Sem nota fiscal não pode nem pensar em vender na Amazon, a não ser que você seja CPF e o produto seja sem marca. Bruno, sou CPF e vou vender aqui um produto da Apple, pode? Não. Vai levar bloqueio, seu dinheiro vai ficar aí preso mesmo na Amazon por 90 dias. Até eles entenderem e liberarem a sua conta, seu dinheiro, vai um tempo.
Como faço para subir vídeos na minha oferta da Amazon?
Menu, inventário, gerenciar vídeos. As pessoas pensam que é na hora de cadastrar o produto, né?
É.
Mas não, menu, inventário, gerenciar vídeos. Aí você consegue fazer o upload ali de vídeo para cada SKU que você quer.
Perfeito. Você é da mentoria...
Opa, com certeza, nós temos o braço aqui de mentoria e consultoria individual. Para quem é essa consultoria? Né? Ela tem um valor de investimento maior porque é um acompanhamento pessoal. Né? A pessoa ali vai, ou o consultor ou eu, dependendo do pacote que a pessoa escolher, vai receber videochamada, assessoria no WhatsApp, plano personalizado e etc. Então a gente tem sim a mentoria e é para quem quer um acompanhamento de perto e que tenha um caixa acima de 10 mil reais, 15 mil reais, consegue já adquirir uma mentoria e acelerar o resultado.
Show de bola.
Só me chamar no inbox lá que eu mando mais informações.
Olha que pergunta interessante. Eu não saberia dizer exatamente qual que é a resposta dessa pergunta. Quantos sellers para um produto se tornar muito disputado? Foi o Matheus que perguntou.
Cara, não tem essa regra escrita em nenhum lugar, né? Mas a partir de 20 sellers numa buy box já é um produto muito difícil de você conseguir ganhar preço ali.
Essa semana eu vi um buy box com 108 vendedores.
É muita gente.
Caraca!
É muita gente.
Se eu não me engano, era a balancinha. Aquela balancinha que vende muito de cozinha. 108 vendedores.
Muito difícil. Então, até 5 ali é legal. Dá para você disputar de frente, né? Agora, mais que 5 já começa a ficar meio concorrido. Mais de 20 é muito concorrido.
Vamos lá. Vamos achar outra pergunta boa.
Manda.
Deixa eu ver. A Anne perguntou. Vendas na Shopee, o que você acha sobre?
Legal. Nós já vendemos na Shopee. Eu não gosto atualmente de trabalhar com ela, mas isso não significa que a Shopee seja ruim e que não tem ninguém ganhando dinheiro. Não, pelo contrário. Tem muita gente vendendo com Shopee e a Shopee é um gigante mundial. Mas por que a gente não gosta? Qual que é a nossa, minha opinião, pelo menos o Diego vê aí se faz sentido. A Shopee, por não ter tanta exigência com... originalidade do produto. Existe essa palavra? Originalidade?
Existe.
Originalidade. Não tem muita exigência com defeito, com qualidade de produto. Se transformou nota fiscal cheia ou baixa, tanto faz. O seller sobe uma nota fiscal ali, a Shopee aceita. Se transformou um lugar de concorrência desleal, de complicado de vender. Além do que a Shopee não aguentou o crescimento que ela teve no Brasil devido à agressividade. E zoou toda a estrutura de transporte, a gente tomou a decisão de sair lá. Depende, depende do produto, né? Depende do produto, às vezes ainda lá o público é melhor, mas não vejo sentido vender lá hoje se a gente tem a Amazon e o Mercado Livre.
E acho que o check final que a gente falou, vamos parar de vender na Shopee, é o problema logístico mesmo.
Sim.
O coletador não passava para coletar 2-3 dias, tinha um monte de cancelamento lá e cliente reclamando, enchendo o saco, chamando de golpista, essas coisas. Nosso produto já estava embalado
para ser enviado
e o coletador não passava.
A gente chegou no extremo de rodar a cidade de Taubaté inteira com dicas, assim, tipo o Sherlock Holmes tentando encontrar o ponto de que o coletador deixava os produtos, porque a gente não conseguia o contato com o cara. Aí alguém falava, em tal lugar. A gente entrou nos bairros sinistros de Taubaté e não
procurando o cara.
Procurando e não encontrou. Então, foi complicado ali. A gente tomou essa decisão de sair.
Para. Bom, vamos lá, próxima pergunta. O Roger perguntou, vale a pena ter um endereço fiscal em Prep Center? Quais são os riscos?
Desde que a sua nota fiscal saia do fornecedor, vá para o endereço fiscal ali, esteja tudo certinho em transferência, não tem risco, né? E é um contador que vai orientar a pessoa como fazer da melhor maneira possível. E é o caminho para quem está fora do estado de São Paulo, por exemplo, ter uma logística aqui e trabalhar mais terceirizada a operação. É o caminho que muita gente que está em Portugal, como eu falei, né, tem aluno em Portugal, Estados Unidos, falei em outros podcasts isso já, está usando para conseguir viabilizar uma operação. Então, super válido.
O Edmilson perguntou, qual o valor do investimento para iniciar?
E aí, Diegão? Responde.
Depende,
essa,
né,
pra galera.
Eu acredito que a partir de R$300 você consiga iniciar, só que o ideal mesmo, acredito que de R$3,000 a R$6,000 ali seria você começar bem, assim, testar o produto, os produtos com maior velocidade, etc. E lógico, quanto mais melhor, mas mesmo que você tenha R$50 mil, o primeiro investimento ali é de R$3,000 a R$6,000 para você,
você
começar. Daí depois você vai acrescentando.
Eu vou começar a agregar algo nas minhas respostas de a partir de R$300 com o seguidor esses dias puxou minha orelha. E é verdade, R$300 em produto, tá, gente? Se você não tiver um computador em casa e uma impressora, você precisa disso antes de pensar no produto. Qualquer computador, você não vai precisar rodar software pesado, nada. É mais para entrar no site, imprimir, fazer o seu cadastro e etc. E depois, uma impressorinha para você imprimir as etiquetas iniciais, qualquer uma também. Então, a partir de R$300 em produto, você consegue começar a vender. Como o Diego falou, você vai testar, você vai entender, você não vai já gerar renda com R$300 de investimento. Mas comece.
Bruno, eu
devo esperar R$3 mil para começar? Não, comece com 300 e depois você vai montando aquela bola de neve que a gente sempre fala e quando tiver mais dinheiro você vai aportando.
Perfeito. Vamos lá. A Nayane perguntou, quem é MEI e vai vender na Amazon precisa de inscrição estadual também?
Se for as logísticas DBA e FBA, que é obrigatório você emitir nota fiscal lá dentro, sim, porque para emitir a nota, daí você vai precisar da inscrição estadual na maior parte dos estados. Sendo assim, eu recomendo ter, sim. Por isso, até mesmo o FBA, antes era só São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, só para Simples Nacional. Por quê? No Rio de Janeiro e no Paraná, o MEI não podia ter inscrição estadual. Agora o MEI pode ter inscrição, então o MEI pode participar também do FBA, mesmo estando em São Paulo, Rio de Janeiro ou Paraná.
Perfeito. Vamos lá. A Fá perguntou. Sou aluna Seller Pro. Tem indicação de fornecedores que façam a preparação para o FBA? Existem esses caras?
Existe. Os Prep Centers são as empresas que fazem a preparação. Agora, os fornecedores mesmo estão começando a vender o produto e já preparar para a Amazon coletar. Nem está indo mais para Prep Center, dependendo do fornecedor.
Oh,
e a gente tem um muito legal lá dentro do treinamento, que é fornecedor e é prep junto, se você quiser. Então, ele já tem toda essa habilidade. Só que esse eu não vou falar aqui, né? Esse é só para... O Diego já
é aluna, procura lá.
O Diego já estava quase chutando minha canela, pensando que eu ia soltar ouro. Esse daqui, a gente só passa no treinamento Seller Pro. Para quem não conhece o treinamento, ensina de A a Z, tudo que você precisa saber de Amazon e Mercado Livre, além de um método, um A mais B, que vai te ajudar a faturar alto nos marketplaces, com suporte, acompanhamento, comunidade, muito bacana mesmo. E a lista de espera aqui, se você tem interesse em uma vaga, tem interesse em conhecer o treinamento, acessa a lista de espera agora mesmo. Show?
Show de bola.
Beleza.
Próxima pergunta. As perguntas são rápidas, dinâmicas, boas.
Vamos lá.
Sendo legal.
O Cláudio perguntou, vale a pena participar sempre das ofertas disponíveis?
Sempre não.
Depende,
Depende da sua estratégia, né? A oferta hoje, na minha visão, Diego, me corrija se eu estiver errado, e que a gente indica para alguns alunos lá com mais detalhes, né, como fazer, é para você posicionar o seu produto. Você, dificilmente você vai ter lucro no dia que você fizer uma oferta. Então, para quem não sabe, dentro da Amazon, você pode fazer cupom, você pode fazer promoção, que isso daí você pode fazer para qualquer produto e o valor que você quiser. Tem um mínimo lá, mas você pode fazer. Agora, oferta, a Amazon te fala, ó, nessa janela de data, esse produto vai ter que ser vendido por esse valor e você tem que ter essa quantidade mínima de estoque. Você aceita ou não aquilo? Se você aceita, na maior parte das vezes não tem lucro, só que posiciona muito o produto, né? Então,
exato. Tem algumas exceções de uma conta madura, por exemplo. A nossa conta tem produtos que a gente tem 40%, 45% de margem. Uhum. Esses dá para aceitar todas, praticamente, promoções, porque vai diminuir lá para 15%, 20% de margem e tá super bom.
É. Algumas exceções, como o Diego falou, você ainda vai ter lucro. Mas quando for não ter lucro, como a pessoa falou, vale todas? Não vale, você tem que analisar. Às vezes, por exemplo, tá, eu tenho 50 produtos no meu estoque. Eu vou fazer uma oferta agressiva? Não tem sentido. Vai que vende os 50 num dia aí, daí você vendeu sem lucro e não tem mais. Estoque. Vamos pegar produtos que você tem mais profundidade.
Por mais que seja uma estratégia de posicionamento, depois acabou
o estoque, você perde posicionamento, perdeu. E gastou o seu produto de bobeira ali, né?
Exatamente. Bom, vamos lá. O André perguntou, vale a pena competir com um vendedor de FBA, ou seja, vender o mesmo produto que ele?
Depende também. Se o preço dele estiver muito exorbitante, porque o que vale principalmente é a condição final, preço do produto mais frete. E o FBA é um outro ponto positivo. Se o preço estiver muito próximo de alguém do FBA, quem estiver no FBA vai ganhar buy box. Só que o cara que está no FBA não consegue manter estoque para sempre. Então, o grande lance de quem trabalha com produtos de marca, de listings com concorrência, é analisar buy box, é analisar preço, é analisar quantos fornecedores tem, quantos estoque tem esses fornecedores, porque você pega o furo de estoque de cada um e acaba vendendo bem. Então, quem aprende isso consegue se performar lá dentro da Amazon, mesmo com produtos de disputa alta.
Uma dica extra aí para os espertinhos de plantão que disputam buy box. Tem uns espertinhos falando assim, ah, eu analiso o estoque do fornecedor, vou lá, faço um boleto com todo o estoque do fornecedor e
do seller,
outro seller e ganho buy box. Estão bloqueando conta por causa disso, gente.
Eu vi isso acontecer também.
Estão bloqueando conta por causa disso.
E eu tava falando com um mentorado esses dias, grande, cara, o mentorado do Mercado Livre vende muito. Sabe o que fazem na conta dele direto, mas daí ele já sabe? É. Compram.
Depois devolve.
Depois devolve, cara.
Filha da mãe, né?
Compram, depois devolve. É mole. É demais da conta, né? Compra e cancela, às vezes, antes de vir, mas só pra parar ali uma hora, duas horas, três horas de buy box do cara, e o cara vai entrar e vender muito. E no Mercado Livre não tem tanto essa política, né, de defesa ali, de bloqueio, pelo menos eu não conheço. Já na Amazon eles têm uma política contra isso, inclusive disso e de avaliações, aproveitando
avaliação também.
A gente fazendo uma avaliação para subir produto lá dentro da Amazon, cuidado. Isso daí tem que ser avaliação verídica para a Amazon considerar, e se ela identificar que é você mesmo que está fazendo as avaliações, bloqueio neles.
É isso aí, passando a ripa, né?
Passando a ripa.
É o certo pelo certo.
Eles têm um facão afiado.
É.
Bom, vamos lá. Diego perguntou, seu xará. Sabe o que está acontecendo com o cadastro na Amazon? Está muito difícil.
Bug, 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 bug.
Amazon, é como eu sempre falo, Amazon sendo Amazon. Cara, às vezes eu não consigo entender como uma plataforma desse tamanho, maior plataforma de tecnologia do mundo praticamente, consegue ter tanto desafio com bug, sei lá como fala, no Brasil, cara, que isso, eu acho um absurdo, mas é o que acontece, e quem sobrevive a isso é as pessoas que estão gerando dinheiro, né? Então, se for cadastro mesmo de vendedor na Amazon, em primeiro lugar, se cadastra com o nosso link, que daí você tem suporte. Para quem não sabe, a gente é Amazon Mentor, a gente tem um link exclusivo, quando a pessoa se cadastra com ele, ganha 3 meses de suporte, além de ganhar um mini treinamento ali, 8, 9 videoaulas e um e-book muito completo, ensinando sobre tudo lá dentro que você precisa. Depois que você se cadastra com o nosso link, se der problema no cartão, você tem que... A dica de ouro é você recadastrar, você começar de novo. Então, pega um novo e-mail, um novo telefone, um novo usuário Chrome e começa o cadastro de novo com aquele mesmo CNPJ, que possivelmente vai dar certo. Se nessa segunda tentativa não der certo, tenta chamar a nossa equipe, tenta acionar, a gente aciona internamente lá a galera da Amazon para tentar resolver. É mais complicadinho, mas acaba resolvendo no final das contas. Faz uns 2, 3 meses que isso está acontecendo, cara. A Amazon, na verdade, está dando erro no cartão. Você vai cadastrar um cartão, mesmo que seja válido, a Amazon fala, esse cartão não é válido. Daí você tenta de novo, esse cartão não é válido. Esse cartão não é válido. Daí você recadastra o mesmo CNPJ com outro e-mail e telefone, passa o mesmo cartão que você estava tentando.
É, eu vi que tinha até duas perguntas repetidas, tá assim, de muito? Pessoas diferentes falando sobre isso.
Infelizmente está tendo, mas ossos do ofício, vamos lidando com isso.
E se for cadastro de produto, insistência.
Cara, cadastro de produto é contrato Azazu, né, Giovanni?
Ah, eu falo pros meninos lá, vocês vão conseguir tudo que vocês querem na vida de vocês, que vocês são os caras mais insistentes que eu conheço.
É, gente, Azazu, pra quem não sabe, presta esse serviço de subir. É outro serviço que mais dá dor de cabeça, mas a gente tá profissional pra isso, né? É feito pra isso. Então, se você tem dificuldade em cadastrar seu produto, Azazu, além de fazer imagem, além de fazer título, bullet point, no padrão maior, conteúdo a mais, do maior padrão possível, sobe o anúncio pro seller dentro da conta dele, se for preciso, dependendo do pacote contratado ali, né?
É, com certeza, né? A gente sabe que sempre tem bug na plataforma, então bug que às vezes eu vivi ontem, já consegui resolver, se você passar pra gente talvez hoje já tenha ali a solução na mão e consegue colocar.
A diferença entre a Azazu e vocês que estão escutando é que enquanto vocês estão tentando cadastrar um produto ou outro, a Azazu cadastra uns 300, 400 produtos por semana dentro da Amazon. Então, todos
em
os
contas
bugs
diferentes.
Possíveis, em contas diferentes. Então, todos os bugs possíveis ali, a Azazu passa e consegue ajudar vocês melhor nessa parte, porque realmente é difícil. É difícil.
Vamos ver. Ó, o João perguntou, no modelo DBA, posso cadastrar o endereço de um fornecedor em São Paulo, por exemplo?
Ah, safadinho.
Eu acho que tá...
O famoso drop nacional.
Tá querendo fazer
pessoal...
um drop chip.
Te peguei.
Te peguei. Não pode, gente. Isso é drop, né? Cadastrar o DBA no fornecedor não pode. O FBA, você compra o produto no fornecedor, ele gera a nota para você, você cadastra na Amazon, aí você gera o envio e daí pode sim coletar num fornecedor desde que seu CNPJ seja no mesmo estado. Então, por exemplo, estou aqui no interior de São Paulo, quero coletar em São Paulo. Pode? Pode. Você solicita lá direto e passa no, a Amazon passa no seu fornecedor coletando. Agora, DBA não pode, gente. Isso daí é bucha. Cê, até você conseguir cadastrar, você consegue, mas é bucha. E se você estiver em outro estado, acho que nem cadastrar você consegue.
Perfeito, vamos lá. O Renato perguntou, Bruno, quais os melhores tickets para trabalhar na Amazon?
Cara, melhor dos mundos se for ver é ticket alto, né? Então você consegue uma boa lucratividade, vende poucos produtos, só que isso exige um investimento maior, um fluxo de caixa maior, uma experiência maior, que você não pode errar. Imagina você comprar produtos de R$300, você vai comprar 10 unidades para testar, é R$3.000. E daí erra, é R$3.000 praticamente perdido, que você vai ter que queimar esse produto para tentar retornar um pouco. Então, a minha dica é para quem está começando ticket baixo, cara. Alto volume, você tem menos chance de errar e com o tempo você vai aumentando o ticket. Hoje a gente tem dois núcleos de operação aqui, né? A operação 01, a gente está com o ticket de R$55,00 mais ou menos, R$50,00. E a operação 02, que a gente está criando o projeto até lá no nosso Instagram do Zero ao Milhão, que a gente vai mais uma vez... A gente já fez isso em 2022, foi mostrando uma conta de zero, 1,5 milhão, 2 milhões de faturamento. Agora, mais uma vez, a gente começou esse projeto com uma nova empresa que a gente abriu. E lá o ticket a gente está trabalhando um pouquinho maior, né? R$70, R$80 de venda. É, por causa disso, de testar bastante produto, entender e não ter tanto risco de fluxo de caixa.
Perfeito. Vamos lá. Mais uma pergunta, acredito que seja do mesmo problema. O Arthur perguntou, como cadastrar o cartão de crédito corretamente na Amazon? Tem alguma dica normal de como fazer isso?
O cartão primeiro não pode ser pré-pago, né? É, entre aspas, porque tem um banco que a gente indica lá dentro do treinamento, só para aluno também, que ele tem um cartão pré-pago que não é pré-pago. Então você põe dinheiro lá, só que esse banco gera um cartão real, né, para você usar... É ali em Facebook, em Amazon, etc. E daí não é considerado pré-pago. Agora, a primeira dica é essa. Então, pôr um cartão normal que não seja pré-pago, isso daí a Amazon deveria aceitar. Pô, Bruno, sei que o cartão é válido, ele não é pré-pago. É, precisa ser internacional? Não precisa, mas se for, beleza também, não tem problema. E não está passando? É bug. Recadastrar a sua conta pode ser uma solução. Se não for, tenta com o nosso link e a gente tenta te ajudar. Beleza?
Beleza. Show de bola. Vamos lá, a Hanna perguntou, roupa infantil considera um bom nicho?
Cara, produto infantil é um bom produto, sai muito na Amazon principalmente, né? Agora, roupa, eu tenho um certo preconceito por causa de grade, É ruim? Não é. Vende muito? Vende muito. Mas para começar, eu não acho um nicho legal. Porque, pô, você vai comprar um modelo, você tem que comprar PP, PP, MG, GG, né? E daí você vai e vende só o M e o G, por exemplo. Daí fica parado lá aquele estoque, daí a pessoa entra para comprar o M e não tem, aí a conversão do anúncio baixa. Na minha visão, tudo que tem uma grade muito grande assim não vale a pena no início se você não for profissional.
Agora, se você já trabalha com roubo infantil, ótimo, não tem o porquê você não se cadastrar na Amazon, né? Já tem o estoque, já sofre desse mal, vai. Perfeito. Que vai. Sofre mais um lugarzinho também.
É. Perfeita visão.
Vamos lá, mais uma. Posso mandar só um produto pro full da Amazon?
Pode. A Amazon, se você for elegível, CNPJ, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, você já entra, a sua conta já está aberta, o FBA, para você utilizar. Você pode enviar uma unidade de um produto.
Bizarro, né?
É isso que eu ia perguntar. Será que eu pergunto um SKU ou uma unidade?
Se for uma unidade, pode. Se for um SKU, pode. Não faz sentido nenhum, mas pode.
Ó, pergunta engraçada. Faz sentido comprar da Amazon para revender no Mercado Livre?
Não, não faz. Tomem cuidado com isso, tá, gente? Eu não sei quem que é o fulano que tá ensinando a comprar na Shopee, fazer um drop da Shopee. Nossa, opa, os caras... O drop já é uma...
Cada gambiarra.
É, o drop já não é legal. Aí ensina o cara a fazer drop da Shopee pra Amazon. O cara anuncia na Amazon, compra na Shopee, depois que vende o produto... Gente, que bagunça é essa? E tá uma galera sendo bloqueada por isso. Uma regra explícita da Amazon é que quando você vende um produto, não pode estar com... É linguagem visual ali, identidade visual de outros players do mercado. E aí, não, né? Experiência ruim para o cliente. Enfim, não faz sentido.
O que você faria para começar com 8 mil de caixa?
Eu compraria 10 unidades, 10 SKUs diferentes, 10 produtos de cada um, um ticket médio de custo de uns 10 reais. Ó, 10, 10, 10.
E o treinamento Seller Pro, né?
E o treinamento Seller Pro, matou. E com isso você consegue começar. E daí você não vai gastar os 6 mil, você vai gastar no treinamento mais esses 10 brutos, você vai gastar uns 2 mil e pouco, 3 mil reais, você vai ter os outros 3 mil de fluxo de caixa para você conseguir recomprar mais unidades dos que estão vendendo, você vai conseguir, às vezes, ter uma operação um pouco melhor, uma impressora, né? Enfim. O treinamento Seller Pro te dá o caminho mesmo das pedras para você fazer isso.
Beleza. Próxima pergunta. Eu sou do Nordeste. Consigo me destacar como os outros como as outras regiões?
Cara, você tem duas opções quando você não é de uma... Porque assim, ó, fato, gente. Toda palestra que a gente vai, todo papo que a gente bate com qualquer diretor da Amazon, a única palavra que eles nos falam é FBA. FBA, 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 vai crescer, FBA, 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 FBA. É só isso que eles falam como foco. Então, você estar no FBA, você vai vender muito mais. Para estar no FBA, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. Ou seja, Nordeste não está no FBA, não se destaca como FBA. Agora, dá para vender sem FBA? Dá. A gente tem aluno sem FBA vendendo bem? Temos. Beleza? Então, isso é fato. Então, você tem duas opções. Ou você aceita que vai vender menos e tudo bem, beleza, vamos criar um negócio no Nordeste, show de bola. Ou você terceiriza a sua operação para São Paulo, que a gente já falou em outro podcast, que saiu menos e... R$150 por mês, você consegue ter uma operação em São Paulo se você tiver as indicações do treinamento Seller Pro. E daí você vai disputar de igual para igual. Escolhe uma das duas opções e vamos vender. Isso que importa.
Beleza. Ó, em relação às embalagens, qual usar? Sei que tem uma dica legal que vocês já deram aqui no podcast uma vez, né?
Hoje em dia já está todo mundo habituado a isso, né? Mas antes a gente usava muita caixa de papelão, tinha um custo absurdo, e por isso que a gente fala de investir em treinamento. A gente investiu num treinamento, a gente gastava, sei lá, 5, 6 mil de embalagem por mês, passou a gastar 2, 3 mil. O valor do treinamento pagou em um mês, assim, absurdamente rápido, porque no treinamento indicava o envelope de segurança, que é 30, 40, 50 centavos. Então, para produtos de logística, entre aspas, própria, que você tem que embalar e enviar, o envelope de segurança é o melhor dos mundos. É barato, só se o produto for muito frágil. Se, por exemplo, igual o Diego resolve do nada vender uns copos de vidro, que nem chegou para o cliente, chegou do fornecedor, já tudo quebrado. Se o produto for muito frágil, você precisa de caixa, bolha e etc. Se não, envelope de segurança. Mais duas para a gente
encerrar.
Muitas perguntas, hein?
Essa foi bastante.
Foi produtivo.
Foi.
Ah lá, essa aqui é de Coisa que vocês já fizeram bastante. Vale a pena garimpar pessoalmente os produtos em São Paulo para quem tem a base no Distrito Federal? Nossa!
Nossa, final, muito longe, né?
Esse final longe. Mudou o jogo, se fosse daqui.
Cara, foi por curiosidade, passear e tal. E...
Uma vez por ano você vem pra cá? Pô, bacana.
Vale a pena.
Acho que vale a pena. Você conhece, faz relacionamento. Mas preciso disso pra começar? De jeito nenhum, gente. Tem todos os fornecedores da internet. Se você quiser mais filtrado, tem lá no nosso treinamento uma lista com 100. Todos os fornecedores que a gente compra, tá lá.
Tá lá.
Então, tipo, pô, se a gente tá comprando, vendendo 600 mil por mês, 500 mil por mês, e tá com os mesmos fornecedores que vocês podem ter acesso lá, por que vocês precisam ir? Não precisam. Mas, é como o Diego falou, curiosidade, geração de relacionamento e tal. E com o chinês não tem muito, se for chinês ou fornecedor, não tem muito relacionamento, né? É só ele ver a sua cara ali para ele saber quem que você é. Mas você não vai virar amigaço do chinês para ele dar super descontos e etc. Então, no WhatsApp você consegue resolver todos os seus necessidades.
E questão de preço, vou conseguir melhor preço? Não, gente. Coloque na cabeça, vocês vão conseguir melhor preço quando aumentar o volume de vendas, ponto.
É isso. O WhatsApp é o presencial.
Vai fazer a primeira compra, vai ficar negociando com o chinês nem vai dar atenção para você.
Vou comprar uma caixa, estou comprando uma caixa, quero desconto. Esquece. Desconto é 10, 15, 20 caixas de um produto, desconto bom, né? Lógico, você pode sempre chorar, consegue um desconto? Consegue 5%? Dá uma de louco, mas conseguir desconto mesmo é alto volume.
Beleza. Última pergunta, então?
Bora.
Como emitir nota fiscal no Mercado Livre e na Amazon?
Legal. Então, no Mercado Livre hoje já possui o faturador automático. Então, todos os tipos de vendas, só você configura lá e o próprio Mercado Livre já emite a nota fiscal para você. Ou você pode usar também um ERP, que a gente aqui... Nós temos duas opções no mercado, o Tiny ou o Bling, mas a gente usa há mais de 6 anos o Bling. Inclusive, tem cupom de desconto de 4 meses grátis para quem quiser utilizar o Bling ali com o nosso nome, hashtag SellerPro4. Você vai, se cadastra no Bling, põe o cupom. Você não vai nem cadastrar cartão, acho. Fica 4 meses usando lá sem pagar o Bling, tá? Então você usa o Bling, põe suas notas de entrada lá, configura para toda a venda já entrar no Bling e você emitir a nota fiscal. No Mercado Livre, você consegue emitir tudo por lá, mas as vendas internas, às vezes, vale a pena fazer pelo Bling. Já na Amazon, o FBA é totalmente automático, só que as vendas de BA ou logística vendedor, você precisa emitir a nota fiscal por um faturador externo, que daí o Bling entra como essencial nesse caso aí. Porque tem um faturador do governo, mas é muito ruim. Não tem,
esquece.
Tem condição de você fazer. E por ser tão barato o Bling, vale muito a pena ali você usar o ERP. Show?
Show de bola.
Chave de ouro, finalizamos essa. Então, quem quiser usar o Bling, hashtag SellerPro4. Quem quiser saber mais sobre o nosso treinamento, treinamento Seller Pro, qual vai te levar para um novo nível aí dentro dos marketplaces, a lista de espera está aqui na descrição desse vídeo, desse áudio, por onde você estiver se inscrevendo. Né? Já veio a próxima frase na minha cabeça, assistindo. E é muito importante vocês se inscreverem, dar um like. Se estiver no YouTube, se inscreve, ativa a notificação, dá um like. Se estiver no Spotify, gente, nos avalia. Isso é muito importante para a gente, tá bom? Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Para encontrar você na rede social, Diegão.
@DiegoCapelletti.
Giovanni.
@AsAzulMarketplaces.
E o meu @BrunoCapelletti. No YouTube, Bruno Capelletti Seller Pro. E no TikTok, Bruno Capelletti Seller Pro. Nos vemos no próximo SellerCast.
Aí.
Valeu.
Valeu.